Pai Santo, nós louvamos ao Senhor, somos gratos pela imensa graça do Senhor em nossas vidas, somos gratos por tudo quanto o Senhor nos instruiu ao longo desse curso e clamamos, ó Deus, que nessa manhã, mais uma vez, o Teu Espírito nos oriente de modo a recebermos a palavra do Senhor e termos a nossa vida encorajada, direcionada e confrontado, ó Deus, pela Sua palavra. Nós louvamos ao Senhor e somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Semana passada tivemos aquele combinado de ir mais devagar com Deuteronômio. Então, na aula de hoje, nós vamos finalizar Deuteronômio, que ainda tem um bloco grande de informação, e explorar um pouco sobre como a Torá, a lei, o Pentateuco, se relaciona com o crente no contexto da nova aliança, do Novo Testamento. Na semana passada, um tema que suscitou pelo menos duas dúvidas que vieram direto até mim, mas eventualmente dúvidas que possam ter surgido também no contexto do todo. Na questão da figura do rei e o que diz respeito a algum tipo de possibilidade para que ele tivesse mais de uma esposa. Aquele cenário de não acumulará para si mulheres, não multiplicará para si mulheres, não terá muitas esposas, enfim. Para trazer um entendimento maior e mais amplo e também mais consistente com o cenário do Pentateuco, minha intenção no começo dessa aula é fazer uma breve análise do tema da poligamia no Pentateuco, de que forma isso se relaciona com a figura do rei e qual é a intenção do texto em Deuteronômio 17, de que forma isso normatizaria a questão de mais de uma esposa na sociedade israelita. Vamos então olhar novamente para o texto, Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 a 15, inicialmente. A palavra do Senhor nos diz: Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: Queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um rei estrangeiro como rei, um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Então, nesse primeiro bloco de informações, percebam que o texto começa de maneira condicional. Se vocês fizerem isso. Já explorei com vocês que a ideia de ter um rei está presente no Pentateuco. Há uma direção, inclusive profética, em textos como Gênesis capítulo 49, de que algum tipo de reinado seria estabelecido no meio do povo, e esse reinado, inclusive, teria impacto nas demais nações. No entanto, a dinâmica de pedir um rei, Deuteronômio 17, coloca como partindo do povo, como efetivamente será o que vai acontecer na história. Mas não há em Deuteronômio 17, em primeiro lugar, uma determinação, um mandamento para se estabelecer um rei, mas sim um pressuposto diante da possibilidade de alguém pedir um rei. Não somente isso, mas esse rei seria pedido baseado no modelo das nações vizinhas. Um rei que nos governe como as nações vizinhas têm. Não somente as nações também têm um rei. Mas esse rei governa, esse rei faz guerra, esse rei faz justiça, um rei efetivamente, uma dinâmica política estatal caracterizada em torno da figura de um rei. O primeiro elemento é que esse rei deveria ser nomeado por Deus, Deus escolheria o rei. E ele não deveria ser estrangeiro, mas alguém que está efetivamente relacionado à aliança, ao pacto, à promessa e à herança. O texto segue com algumas limitações para esse rei. Esse rei não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Esse é o texto que nós vamos nos delongar um pouco mais nessa primeira parte, por essas três limitações. Que nós poderíamos dizer são os três principais recursos que reis das nações vizinhas explorariam. Eles teriam muito ouro, eles teriam poderio militar, caracterizado por cavalos, e eles teriam um grande harém que lhes permitiriam desfrutar de alianças políticas com nações vizinhas. O rei israelita, ele está absolutamente limitado nessas três esferas. É curioso pensar como que alguém que é o rei, que teoricamente um reino pensaria, esse indivíduo tem que ter a maior quantidade possível daquilo que se é esperado de um rei. Na verdade, no rei de Israel, esse indivíduo é limitado. Ele não vai ter aquilo que naquele mundo é entendido como os elementos essenciais para estabelecer o domínio, o poderio, a permanência de uma dinastia. Versículos seguintes: quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está nos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. E assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. O segundo contraste é estabelecido entre o rei de Israel e o rei das nações de vizinhas. O rei de Israel, ele faz devocional, ele está com devocional em dia. Ele tem a Bíblia e ele lê a Bíblia todo dia. Para quê? Para que o coração dele não se desvie. E consultando a Bíblia, consultando a palavra de Deus, a intenção do texto é que o rei, aquele que nasce nações vizinhas é entendido como uma encarnação do próprio Deus ou alguém que tem um contato privilegiado com Deus, nesse cenário ele não pode se considerar superior aos irmãos israelitas. O rei é um como qualquer. E olha que interessante essas frases finais. É assim que o reino vai ser prolongado. Não seria pela multiplicação de cavalos, de ouro ou de mulheres, mas pela fidelidade à lei de Deus, que o reino seria estabelecido. Primeiro lugar, tenham essa imagem em torno da intenção autoral por trás do texto. A intenção do texto é deixar claro onde o coração do rei deve estar para que o reino esteja seguro, inclusive para os seus descendentes, um tema importante dentro do Pentateuco que já exploramos aqui. Quais são as limitações, então? O rei precisa ser apontado por Deus, não pode ser estrangeiro. Não deve acumular cavalos, não deve fazer o povo voltar ao Egito, não deve acumular mulheres, não deve acumular prata e ouro e deve ter um rolo da lei e ler todos os dias. Nesse ponto em especial do acúmulo de mulheres, vamos então dedicar alguma concentração aqui de modo a entender por que não somente ao rei é chamado a atenção em torno da política de haréns, mas como a questão de ter mais de uma mulher é tratada dentro do Pentateuco e transportando depois para como isso acontece no progresso da revelação. Em primeiro lugar, meus irmãos e irmãs, o padrão de Deus. Logo na criação, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o Senhor estabelece o padrão do que é casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A dinâmica familiar, encapsulada na relação pactual de Gênesis 2:24, pressupõe a união entre um homem e uma mulher em uma relação de pacto que envolve a suprema alteração de lealdade por parte dos genitores em direção à realidade conjugal. A suprema lealdade que antes era devida aos pais é agora transferida para o casamento, em que marido e mulher, homem e mulher, um homem e uma mulher, desfrutam da aliança conjugal nos termos que Deus estabeleceu. Quando você adentra a porta do Pentateuco, você adentra uma mensagem para a família, para a primeira família. Uma mensagem que implica na bênção de Deus sobre esses descendentes. Se o propósito de Deus fosse só encher a terra de gente, faria sentido que Deus criasse um monte de mulheres, desse um monte de mulheres para Adão, e pronto, vai encher a terra muito mais rápido. Mas a intenção de Deus não é encher a terra mais rápido. A intenção de Deus é revelação. E a revelação de Deus na união entre um homem e uma mulher que em uma só carne abençoam a criação com descendentes que também são a imagem e semelhança de Deus, expressam a realidade de quem o próprio Deus é, o único Deus, mas que no progresso da revelação, na clareza posterior das Escrituras, é entendido também como Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que é três e um é revelado na união desses dois indivíduos em uma só carne. Não é bom que o homem esteja só, porque só essa revelação não acontece. Só a imagem de Deus não pode ser plenamente, efetivamente estabelecida na figura da criação, mas é sim na união desses dois indivíduos que essa imagem alcança a sua revelação mais plena no sentido de Gênesis 2:24, muito embora a plenitude dessa revelação se dê na encarnação do Senhor Jesus. Então, em primeiro momento, qual o padrão de Deus? O padrão de Deus é Gênesis 2:24. É esse padrão de Deus que vai ser apresentado como violado ao longo das Escrituras, ensinado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Você vira algumas páginas da sua Bíblia ou desliza um pouquinho o dedo na sua tela, você encontra a luz do pecado, a primeira violação da proposta de Deus para a família. Lameque tomou duas mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zila. Zilá. Se você continua lendo esse texto, você percebe que o primeiro bígamo também é um dos primeiros relatos de uma família desestruturada. Esse indivíduo, o texto diz que ele olha para as suas mulheres e diz para elas: olha, um homem me pisou e eu matei. Ele está falando isso para elas. Imagina o desajuste nesse relacionamento que justifique um homem chegar para uma mulher e falar para ela o quão vingativo, violento esse indivíduo é. Qual o tamanho de opressão, de dificuldade que essas mulheres não viviam num lar como um indivíduo como esse, cuja pena é totalmente desproporcional a própria lei que vai ser demonstrada no Pentateuco do olho por olho, dente por dente. Você não mata quem te esbarrou. Se fosse proporcionalidade, você esbarraria. Mas nem isso seria o caso dentro do progresso da revelação. Essa primeira violação de Gênesis 2:24 é desdobrada em outros elementos de violação dentro do Pentateuco. Boa parte dos patriarcas, por exemplo, Abraão com Sara, Agar, Quetura, Jacó com Lia, Raquel, Bila, Zilpa, Isaac não tem duas mulheres. Então, Isaac é um patriarca monogâmico. Mas não somente esses patriarcas da família original, mas ainda outros indivíduos no Pentateuco são demonstrados como tendo mais de uma mulher. E aparentemente, Moisés, ou no caso de Gênesis, o indivíduo que escreveu aqueles toledotes lá atrás, assistam a primeira e segunda aula, não apresenta nesse momento uma condenação explícita por aquilo que está acontecendo. Então, Abraão não vai ser condenado por isso, Jacó não vai ser condenado por isso. O que pode suscitar a alguns a ideia de que Deus está ok com isso, de que não há uma reprovação de Deus a essa prática. Vamos desenvolver um pouco mais isso. Veja também que, ainda que personagens importantes na narrativa bíblica sejam demonstrados como possuindo mais de uma esposa, outros tantos são demonstrados desfrutando da realidade conjugal de Gênesis 2:24. Por exemplo, Noé é retratado como casado com uma esposa e juntos tiveram três filhos. Jó não menciona que ele tenha sido polígamo. Ele é descrito como casado com uma esposa que não é nomeada. José é retratado como tendo um relacionamento com uma esposa, Zenate, filha do sacerdote Dion no Egito. Não há menção de que ele tenha sido polígamo. Então, não é um padrão estabelecido na escritura de que todo mundo tem muitas mulheres. Não. Você tem famílias com importância na narrativa bíblica que são demonstradas sem concubinas, sem outras esposas. Essas famílias sempre têm consequências. Embora no Pentateuco nós não veremos uma condenação clara à poligamia, as narrativas sempre demonstram que a violação de Gênesis 2:24 traz consigo consequências. E aqui deixa eu fazer um parênteses. Nos estudos em cosmovisão, quando se fala de criação, normalmente se faz uma separação entre aquilo que é criacional e aquilo que é mecânico. O que é criacional? Criacional é tudo aquilo que faz parte do mundo tal como Deus o criou. O casamento, a família, a educação de filhos, o trabalho, o relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento com Deus e tantos outros aspectos são criacionais. O que é mecânico? Mecânico é tudo aquilo que existe legitimamente no mundo com a finalidade de tornar a vida no mundo caído possível. Polícia, lei, políticas, medicina, tecnologias no sentido reparador dos efeitos da queda. Não são coisas que vão resolver os problemas da humanidade, mas são coisas que vão tornar a vida no mundo possível, uma vez que agora o trabalho, o relacionamento, tudo isso será caracterizado por dificuldades e com a sombra da morte os acompanhando. Toda vez que você viola um elemento mecânico, isso tem consequências. Mas essas consequências são muito mais administráveis do que quando você viola um elemento criacional. Quando você mexe com a coisa do jeito que Deus estruturou para ser, isso traz consequências radicais sobre a experiência humana. Quando você mexe com o sentido do que é homem, do que é mulher, do que é casamento, de quem é Deus, de como o relacionamento com Deus se dá, quando você tenta mexer naquilo que é fundamentalmente criacional, isso viola o próprio sentido de ser humano. E por isso, traz elementos condenatórios e consequentes substanciais sobre a vida humana. E o casamento é um deles. A violação da santidade conjugal de Gênesis 2, 24, traz consequências substanciais na vida humana. No caso do Pentateuco, conflitos entre esposas e filhos, rivalidades, ciúmes entre esposas e filhos de diferentes mães, desigualdade e injustiça, tratamento desigual entre esposas e seus filhos, instabilidade familiar com divisões e conflitos frequentes, problemas de relacionamento, complicações familiares decorrentes da poligamia e ainda outros elementos que vão aparecer ao longo da narrativa do Antigo Testamento, que não estão no Pentateuco. Mas no caso de Gênesis, justamente o conflito entre Isaac e Ismael, fruto de um relacionamento polígamo, e que se arrasta até os nossos dias, uma certa expressão do conflito árabe-israelense. Então veja, poligamia traz consequências, e a Bíblia é muito clara ao deixar claro, ao demonstrar que a violação de Gênesis 2:24 não é algo que vai acontecer sem dificuldades consideráveis. No entanto, a lei de Deus, o Pentateuco, com frequência, ao se deparar com uma violação de um padrão de Deus, em nem todos os casos ela apresenta uma condenação. A lei de Deus, ela é realista no sentido de existem questões que o coração humano caído está entranhado de tal forma que a mera proibição não seria capaz de limitar a prática. Esse tipo de contexto no cenário do Pentateuco, e não é só o casamento que vai acontecer, eu vou demonstrar outros, ao invés de uma proibição explícita, o que o Pentateuco faz é regulamentar. Então veja, a poligamia é uma violação de Gênesis 2:24. Ela traz consequências substanciais para a família. Não há no Pentateuco um mandamento explícito a condenando. No entanto, uma vez que aquela é uma sociedade em que indivíduos se casarão com mais de uma esposa, o texto regulamenta essa relação de modo a proteger a parte mais fraca, limitar a maldade do coração humano e apontar para aquilo que é o padrão de Deus. Então, em Êxodo capítulo 21, 10 e 11, a Bíblia nos diz: se o Senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Por que que esse mandamento está escrito? Porque mulheres poderiam ser exploradas por pessoas que estão simplesmente interessados em acumular mulheres, ter o que quer delas e deixá-las miseráveis, passando fome, ou mesmo, depois de obter o que quiser delas, as repudiarem e as entregarem à miséria, à prostituição, ao que for. Então, nessa sociedade em que homens fariam isso, é colocado como lei, como limitação. Você não pode privar a sua esposa de alimento, de roupa, de direito. E se você estiver fazendo isso com ela, ela não está amarrada com você, ela tem um direito legítimo para se divorciar. Nesse sentido, o Pentateuco, ele é muito avançado em termos de legislação. naquele mundo, dar à mulher direito de divórcio, como também vai acontecer em outros textos do Pentateuco, é algo bastante avançado na literatura do mundo antigo e demonstra o cuidado de Deus em proteger essas mulheres das consequências daquele conflito conjugal em que o desejo da mulher é para o seu marido e ele a dominará. Esse conflito, ele vai ser real, ele vai perpassar a história humana, mas a lei regula de modo a administrar os efeitos da queda, tornando a vida no mundo possível e demonstrando também a graça de Deus. Em Deuteronômio 21, 15 a 17, a Bíblia diz: se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas e ambas lhes derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho, ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Novamente, uma regulação de uma violação de Gênesis 2, 24, de modo a preservar os direitos dos filhos. Porque qual é uma das consequências da poligamia que nós vimos? Conflito entre os filhos. Isso iria acontecer. O indivíduo teve o filho mais velho, o direito é dele. Ele prefere o caçula da outra esposa. A lei está garantindo o direito de herança àquele indivíduo. Então veja, com frequência o Pentateuco ele não elimina, proíbe um elemento que viola o caráter santo de Deus, mas o regula de modo a administrar a vida no mundo caído, limitando a maldade e protegendo os mais frágeis. Outros dois exemplos de como isso acontece no Pentateuco. Em primeiro lugar, divórcio. O divórcio não acontece em 2:24. Na criação, isso não aconteceria. Mas não dá para simplesmente chegar no Pentateuco e proibir o divórcio. Por quê? Porque no mundo o divórcio acontece. Agora, o divórcio ele não pode acontecer de uma forma exploratória, de uma forma que demonstra o pior do coração humano. Então, o divórcio vai ser regulado de modo a que essa dissolução do casamento aconteça administrando as consequências da queda. A escravidão. Deus não criou ninguém para ser escravo no sentido de homens. Ele nos criou para ser servos dele. Mas ele não criou ninguém para ser escravo. Mas o Pentateuco é escrito numa sociedade em que a escravidão acontece. Ao invés do texto proibir a escravidão, ele regulamenta. E, novamente, há um texto, uma legislação profundamente avançada. Os direitos que o escravo tem no Pentateuco, você não encontra paralelo. Com a possibilidade, inclusive, dele ser liberto em 50 anos, no ano do jubileu, dele desfrutar da libertação, dele desfrutar dos bens do seu senhor e da identificação do israelita como um escravo que foi liberto pelo senhor do Egito. Mas você não há no Pentateuco a condenação. Olha, escravidão é pecado, viola a criação de Deus, embora isso seja verdade. Mas isso é regulamentado de modo a proteger o escravo da exploração de um senhor que expressa nessa relação o pior de si. Com essa construção feita, um breve retrospecto. Deus criou homem e mulher, o relacionamento, o padrão de Deus é homem e mulher, toda violação desse padrão é pecado. A sociedade humana, especialmente no Antigo Oriente Médio, se desenvolve especialmente caracterizada por relacionamentos polígamos, que trazem a sua consequência, que são violações de Gênesis 2:24. E que na sociedade israelita não seria objetivamente proibido no Pentateuco, mas as limitações dessa relação aconteceriam de modo a limitar a exploração, a pecaminosidade, a expressão plena do que seria esse coração entregue a si mesmo. Como isso funciona então com o rei? Deuteronômio 17, 17 é dito que ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. A tônica do texto, a palavra empregada aqui, é a mesma de não ter muitos cavalos, que ele trabalha no versículo anterior. Ele não vai ter muito daquilo. E a imagem de Deuteronômio 17 é, sobretudo, uma relação com a política de haréns que caracterizava a relação naquele mundo. Os reis possuíam haréns e esses haréns estabeleciam os tratados políticos com outros povos. Percebam que quando Absalão quer tomar o reino, uma das coisas que ele faz é tomar as mulheres de seu pai. Porque a posse desses contratos ambulantes, digamos assim, denota poder monárquico. Há uma limitação no texto do Pentateuco, em Deuteronômio 17, cuja intenção nesse texto não é defender poligamia, não é defender monogamia, não é falar sobre teologia do casamento, mas é limitar a política de haréns para o rei israelita. Com que propósito? Com o propósito de que o coração do rei não se desvie. E aí, meus irmãos e irmãs, como que a tradição judaica entendia um negócio desse? Para preparar isso para vocês, eu tive a curiosidade de ver o Talmud. E lendo aquilo, eu fiquei imaginando o Senhor Jesus interagindo com os fariseus. E quando os fariseus davam aqueles discursos, o Senhor Jesus dizia: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Essas tradições dos anciãos de vocês, isso não vale de nada. Você vai ler o Talmud, diante de um texto como esse, adivinha qual é a discussão que eles têm? Quantas pode ter, então? Já que não pode acumular muitas, então qual é o limite, qual é o máximo que pode ter? Qual que é o máximo? O quão perto o rei pode chegar sem violar? O quão perto de uma expressão maior do pecado ele pode chegar sem se desviar? A preocupação é essa. Quantas ele. E aí toda uma discussão entre os diversos rabinos, quantas ele pode ter? O Talmud tem três pontos de vista: 18 mulheres, 24 mulheres, 28 esposas. E qual é a matemática que eles estão fazendo? O número é calculado tomando seis esposas para Davi, embora tenha discussão se eram seis, sete ou oito, o Talmud toma seis esposas para Davi, e aí eles pegam a mensagem de Natan: dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais e mais ainda. O que acontece? Davi, ele transgride, assassinando Urias e tomando Bate-seba. Na mensagem de Natã, Deus fala que ele não deveria ter feito isso porque Deus já o tinha abençoado com posses e com mulheres. E se ele pedisse, Deus daria mais e mais. Essa construção no hebraico daria a ideia de essa mesma quantidade, né? Elas e elas. O que que os sábios do Talmud falam? Bom, ele tinha seis. Então, se Deus vai dar mais e mais, né, elas e elas, né, mais seis e mais seis, 18. Meus irmãos, esse é o pessoal que está interagindo com Jesus. É assim que eles estão lidando com o Pentateuco, com a Torá. Isso é a tradição dos anciãos, quando o Novo Testamento coloca. A preocupação deles em lidar com o rei é isso. 18, então, nessa conta. Aí o outro vai falar: não, porque tinha mais, tinha outra esposa, tinha aquilo e tal, então 24. Não, porque de 28. E a discussão é essa. Quando a intenção do texto é outra, é apresentar limitação militar, não ter muitos cavalos, limitação econômica, não ter muito ouro, limitação política, não ter muitas mulheres. O rei precisa confiar no Senhor. A ênfase do texto não é quantas mulheres ele pode ter, quantos cavalos ele pode ter, quanto ouro ele pode ter, não é ficar contabilizando o tesouro real para saber se ele violou o mandamento de Deus. É que o coração do rei não se desvie do Senhor. É que o coração do rei esteja firmado no Senhor. O objetivo do texto é que o rei de Israel precisa amar a lei de Deus, precisa estar envolvido com a lei de Deus, precisa amar essa lei, ler essa lei todos os dias, não se desviar dessa lei todos os dias. E se o coração do rei está cheio dessa lei, a relação dele com o exército, a relação dele com dinheiro, a relação dele com política e mulheres, vai ser orientada pela lei de Deus. Não é os sábios judeus que vão dizer para ele: opa, o Aras já tem cavalo demais, vamos parar. Opa, o tesouro bateu aqui, os juros compostos, então agora vamos parar. Opa, o harém. Não! O propósito de Deuteronômio 17 Não é relacionar o rei a questões econômicas, militares ou familiares, mas chamar a atenção do rei que o rei de Israel seria limitado nas três principais potências monárquicas para que o seu coração, desfrutando da lei de Deus, confiasse plenamente no Senhor. Isso significa que o rei não teria mais de uma mulher? Eu diria, no ideal de Deus, Gênesis 2, 24, sim. O rei não teria mais de uma mulher. No entanto, tal como escravidão, tal como divórcio, tal como uma série de outras questões, naquela sociedade é quase pressuposto que o rei teria mais de uma mulher. Um tipo de relacionamento com outras nações estrangeiras ou até mesmo dentro das relações entre os nobres de Israel. O que o texto está preocupado é em limitar essas relações e chamar a atenção do rei para o fato de que isso desvia o coração do rei. O que todos os reis de Israel vão fazer? Eles vão explorar em limites absolutos, em limites não estabelecidos, mas claramente violados na sua prática. Então, por exemplo, no final da aula, o Fernando comentou comigo da Nancy Pierce, que explora a ideia de que os reis teriam violado o mandamento ao fazerem tratados com outros povos através de harém. De fato, sim, porque o que eles fizeram foi estabelecer paz, não na confiança no Senhor, mas através de política. Da mesma forma como eles violariam se a paz deles estivesse estabelecida no seu dinheiro, se a paz do reino estivesse estabelecida no mero poderio militar. Poderio militar aconteceria, dinheiro aconteceria, e mesmo sendo uma violação de Gênesis 2, 24, nesse mundo caído, no que diz respeito ao rei de Israel, algum tipo de relacionamento nesse sentido aconteceria. Deuteronômio 17 visa, nesse mundo caído, em que coisas terríveis acontecem, regulamentar uma prática de modo a preservar violações e colocar o coração do rei no lugar certo. O que que a gente deve considerar? O texto não diz que precisa ter rei, não diz que o rei precisa ter mais de uma esposa, não é um mandamento para o rei isso. Não incentiva o rei a ter mais de uma esposa, na verdade, desencoraja, elas podem desviar o seu coração, mas regula a realidade em que reis possuem haréns, limita a maldade e faz uma crítica teológica à diplomacia centrada em haréns. Se o fizer, você vai desviar o seu coração. A mãe de Lemuel, em Provérbios 31:3, reverbera: não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Essa é a teologia do rei em Deuteronômio. E isso é o que vai acontecer na história dos povos, na história dos reis de Israel e Judá. Quando, então, efetivamente, o ensino de Gênesis 2:24 é bem estabelecido na Escritura, de modo a que fique claro de que não simplesmente é algo que está sendo limitado, mas sim ordenado, direcionado com muita clareza. Em primeiro lugar, a forma como o Senhor Jesus ensina. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas esposas por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Qual é a tônica do ensino de Jesus? O assunto é algo que está sendo regulado. No caso aqui, divórcio. O ensino de Jesus não foi as leis do Pentateuco, mas aquilo que é criacional. O padrão de Deus. O que Jesus está fazendo deveria ser o nosso viés com todos os elementos que regularam a sociedade israelita e que violam o pressuposto de Gênesis como um todo na perspectiva da criação. Escravidão. O Pentateuco prescreve escravidão, coloca escravidão, diz para você como ter um escravo? Sim, diz. Mas tem escravidão na criação? Deus criou alguém para ser escravo? Não. Isso foi regulado. Como crente em Jesus, eu sou chamado a ter um relacionamento diferente com outras pessoas, não ter escravos. A ter um relacionamento no padrão criacional que é redimido no nosso relacionamento com Cristo através da redenção. Jesus chama atenção para a relação original entre um homem e uma mulher, demonstrando que o princípio criacional é válido e balizador das nossas relações. Para a igreja de Corinto, Paulo diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. E os solteiros agora se desesperam, né? Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu marido. Veja, 1 Coríntios 7 não é uma determinação absoluta para que pessoas não casem, mas é sim que, num cenário de perseguição e de alta imoralidade, é melhor que você permaneça como você está. Se você está sozinho, fica sozinho. Se você está casado, fica casado. Não mexe, porque se mexer vai dar problema. Nesse cenário, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, cada mulher seu próprio marido. Paulo está deixando claro que o relacionamento conjugal, que justamente destoa de uma proposta imoral, se dá entre um homem e uma mulher e um homem seu próprio. Também em Efésios 5, 32 a 33, o relacionamento de Cristo e a igreja é monogâmico. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Já no Antigo Testamento, em livros como Oséias, por exemplo, o Senhor é demonstrado como o marido de Israel. E justamente o adultério de Israel com outros povos é condenado. Deus detém uma relação monogâmica com o seu povo na linguagem da Escritura. E Cristo detém uma relação dessa natureza com a igreja. E é o relacionamento que Cristo tem com a igreja que é perfeitamente ilustrado através da proposta de Deus para um relacionamento entre um marido e uma esposa. Se são várias, isso não testemunha da realidade de Cristo e da igreja. Além disso, o texto trabalha com essa individualidade: a sua esposa, o seu marido. A liderança da igreja, que é exemplo para o rebanho. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Você tem alguns pontos de vista diferentes do sentido de marido de uma só mulher, mas nenhum desses pontos de vista admite que esse indivíduo seja polígamo. Isso pode significar não recasado, não polígamo, alguém que é fiel à esposa atual, né? Então, tem pontos de vista diferentes, mas fato é, todos os diversos pontos de vista, no sentido dessa palavra, entendem que ter mais de uma esposa é desqualificador para a liderança do povo de Deus. O que a gente conclui para aí, então? A partir daí, a poligamia é um desvio do padrão original de Gênesis 2, 24. Ela é tolerada temporalmente ao longo do Antigo Testamento, não sem consequência, regulada na sociedade israelita, limitando a exploração e garantindo direitos, limitada no exercício político dos reis de Israel, condenada indiretamente por Jesus, condenada no ensino dos apóstolos e dissonante da ação de marido exclusivo e fiel que Yahvé detém com Israel e de Cristo com a igreja. Tá claro, meus irmãos e irmãs? É por aí que a coisa anda. Seria muito bom se já no Pentateuco a gente tivesse uma condenação explícita, mas o Senhor é quem sabe o que é bom, e o progresso da revelação acontece permitindo que um tema comece pequeno, vá crescendo ao longo do Antigo Testamento e chega no Novo Testamento com a sua plenitude. Esse também é o contexto de poligamia dentro do Pentateuco. Vamos para o intervalo e seguimos então falando um pouco mais de Deuteronômio e Novo Testamento. Voltando agora para o fluxo da narrativa de Deuteronômio, bênção e maldição, Israel diante da escolha. Então, um breve retrospecto de um minuto do que nós vimos na aula passada. Deuteronômio é um tratado de suzerania, a repetição da lei sendo colocada à segunda geração que sobreviveu ao deserto diante da proposta de compactuar-se com Deus nas estipulações da lei. Para isso, dentro da estrutura de um tratado de suzerania, Um retrospecto da história do povo de Deus foi feito, os atos de Deus foram demonstrados, as estipulações legais foram colocadas, onde, em que periodicidade a lei deve ser guardada e repetida, e agora eles são colocados diante das bênçãos que acompanham a fidelidade pactual e das maldições que acompanham a infidelidade pactual. Então veja, bênção e maldição em Deuteronômio não são simplesmente coisas que acontecem. São coisas que ocorrem em decorrência do relacionamento que esses indivíduos têm com o Senhor através dos termos da aliança que eles concordaram. Lembrem-se disso. O tratado de suzerania se dava entre um suzerano poderoso e um vassalo mais fraco que voluntariamente se colocava debaixo do senhorio desse suzerano e dele recebia então proteção contra a guerra, provisão, justiça, paz, enfim. Violar um tratado como esse era algo muito sério. Então, o Pentateuco, ele é a estrutura de um tratado de suzerania que esse povo se colocou na condição. Depois de disposta toda a lei, depois de colocado todo esse tratado de suzerania, e se lembrarmos que o Pentateuco é um único livro, que tudo aquilo que foi dito desde Gênesis, o povo está sendo colocado diante. Agora é a hora da decisão. Os termos da aliança foram expostos. Israel foi lembrado e informado a respeito de quem é seu suzerano. Eles foram informados a respeito do que é requerido enquanto povo vassalo. E agora eles são colocados diante da bênção e maldição em relação ao pacto, com um lembrete constante. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras grandes, pintem-nas com cal, escrevam nelas todas as palavras dessa lei. Assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. Diversos memoriais vão ser transmitidos ao povo com a finalidade de que eles não se esqueçam dos termos da aliança. Seja no Antigo como no Novo Testamento, esquecer-se está diretamente associado com abandonar e, dessa forma, violar. Ser lembrado constantemente da lei de Deus, dos atos de Deus, é algo extremamente importante na vida do povo e algo que nós, como povo de Deus, devemos resgatar. Não temos tempo para explorar isso hoje. Mas não deixe de explorar memoriais na sua família, especialmente no ensino de filhos. Memoriais dos atos poderosos de Deus, memoriais da lei de Deus, memoriais do Evangelho do nosso Senhor, memoriais que nos lembram a aliança da qual fazemos parte. Diante disso, o povo é colocado diante da condição de aceitar a lei com o peso que a lei requer. Deuteronômio capítulo 28. Vai ser colocado o termo da lei e o povo vai dizer: eu concordo com isso. Amém, que assim seja. Maldito quem esculpir imagem, quem desonrar pai e mãe, quem mudar o marco de divisa, quem fizer o cego errar o caminho, quem negar justiça ao estrangeiro, órfão ou viúva, quem se deitar com a mulher do seu pai, quem tiver relações com algum animal, quem se deitar com a sua irmã. E o povo diz: amém, eu concordo com isso. Maldito quem matar secretamente o seu próximo, aceitar pagamento para matar um inocente, não puser em prática as palavras dessa lei, maldito! E o povo diz: amém, estou concordando com isso. O texto nos diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Dentro do contexto do tratado de suzerania, se o povo, diante dessa concordância que foi feita com a lei, com o pacto, se eles forem fiéis ao seu suzerano, fiéis ao pacto, eles serão abençoados, protegidos, guardados pelo seu Senhor. Diversas bênçãos são colocadas e aqui agrupadas para facilitar o nosso entendimento. Em primeiro lugar, prosperidade material. Abençoados na cidade, no campo, fruto do ventre, da terra, animais abençoados, cestos, amassadeiras abençoados, colheitas abundantes. povo seria abençoado em prosperidade material, liderança e domínio. Eles seriam uma nação santa ao Senhor, emprestariam a muitas nações, não tomariam empréstimos, cabeça e não cauda. Esse aí é o pessoal que vem do meio mais quente no cenário evangélico já. Cabeça e não cauda. Isso não significa que você é a pessoa mais especial da terra. Está dentro de um cenário de tratado de suzerania. Cabeça e não cauda estarão sempre acima. Proteção e segurança, livramento de doenças, proteção contra pragas e contra todos os males, proteção contra seus inimigos, proteção ao entrar e sair, fertilidade e abundância, a bênção de Deus sobre os celeiros, sobre o rebanho, sobre a produção do solo, inclusive aqui sobre a fertilidade conjugal também. Aliança e intimidade com Deus, o Senhor confirmaria o pacto, os juramentos feitos com os antepassados, um povo santo ao Senhor, que andaria no caminho do Senhor. Então, o Senhor suzerano sempre será fiel à sua aliança. Deus não viola o pacto. Deus é fiel à aliança como uma expressão da sua santidade, do fato de que ele é verdadeiro, ele não mente, ele não é falso nem traidor, ele é sempre fiel à aliança. Mas o povo com frequência é infiel à aliança. E uma vez que esse povo fosse infiel à aliança, há uma expressão de maldição em Deuteronômio 28. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Que maldições? Adversidades gerais. Doenças, pragas, fracasso agrícola, derrota diante dos inimigos, saque e opressão, fome, desespero, escravidão, exílio e dispersão. Ser exilado seria o elemento mais cabal da violação contra a aliança. Sofrimento e angústia, privação de paz e segurança, coração cheio de ansiedade, desespero, terror constante, desejo de voltar para o Egito, né? Isso aparecendo de novo, ah, era melhor estar lá. Pestilência e pragas terríveis atingindo a nação, perda de identidade e honra, serão chamados por epítetos depreciativos, servirão a outros deuses e ídolos, vão ser alvo de zombaria entre todos os povos, redução à escravidão e servidão, vão ser escravizados, servirão inimigos estrangeiros, e por fim, um destino desastroso de destruição total, sendo atirados para fora da terra prometida em maldição e aflição perpétuas. Um pacto não é brincadeira. Naquele mundo antigo, pensando na dinâmica oriental entre reis e povos humanos, se alguém estabeleceu um tratado de suzerania com uma outra nação e violou esse tratado, vai ser destruído. Não tem conversa. Eventualmente, nós aqui precisamos trazer um pouco do contexto histórico para entender o que está por trás. Aquele povo sabia o que estava fazendo. Que eles estavam estabelecendo uma aliança, que eles estavam estabelecendo um pacto. E o objetivo do pacto não é a maldição. O objetivo do pacto não é a violação. Não é o desejo de Deus que essas coisas venham sobre o povo. O objetivo do pacto é a bênção, é a paz, é o aperfeiçoamento do povo, é o desfrute da aliança. O objetivo da aliança não é que ela seja violada, o objetivo da aliança é estabelecer os termos que vão reger o relacionamento entre o suzerano e o seu vassalo, com a ressalva, meus irmãos, de que a relação entre o suzerano e vassalo é um dos elementos que caracterizam a relação de Israel e Yahvé. Ele não é o único. Eventualmente, uma linguagem como essa pode sugerir que a relação de Deus com o seu povo é muito focada, quase com um perfil de alguém que coloca um relacionamento pautado no poder. Mas como nós vimos, a Bíblia fala de um relacionamento entre um marido e uma esposa. Deus falando em Oséias, olha, vocês vão me chamar de meu marido e não de meu Baal. Nós vemos a intenção de Deus de cuidar de Israel como a menina dos seus olhos. Nós vemos a intenção de Deus de cuidar de Israel como aquele agricultor que planta uma vinha com todo cuidado. Então veja, a relação entre suzerano e vassalo é uma das expressões dessa relação pautada pela aliança. Mas um dos elementos mais poderosos da aliança é justamente o termo hebraico hesed, que vai ser traduzido nas nossas Bíblias como misericórdia, bondade. Mas a NVI, com uma assinatura do Carlos Oswaldo, esse termo é dele, traduziu como amor leal. A movimentação de Deus em relação ao seu povo, ciente de que ele viola, mas ele se movimenta graciosamente, amorosamente, na disposição de amar, de perdoar, de restaurar, de trazer de volta, como a aliança prescreve. Vocês vão violar. Deuteronômio coloca tudo isso e termina dizendo: vocês vão desobedecer tudo isso. Mas Deus vai formar um povo que essa lei vai estar no coração e esse povo vai ser diferente. Então, veja que a revelação, meus irmãos, precisa ser entendida assim. Nós temos o privilégio de ter tudo, a história toda. Nós temos o privilégio de ver como tudo aconteceu até vivermos hoje o desfrute que Deus nos dá no contexto da nova aliança. Porque aquilo para o qual o Antigo Testamento aponta se cumpriu em Cristo, se cumprirá na sua segunda volta determinados elementos, e é vivido e desfrutado por cada um de nós. A aliança então é ratificada. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Aliança que ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço essa aliança sob juramento somente com vocês que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. A aliança que esse povo está ratificando diz respeito aos seus descendentes, diz respeito às gerações que então virão. É com eles que Deus está falando. Mas os impactos dessa decisão serão sentidos pelos seus descendentes. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Num certo sentido, meus irmãos, aquilo que eu falo para vocês hoje, nós podemos ver tudo isso e desfrutar de uma forma limitada, é isso que aquela geração estava vivendo. Alguém poderia dizer: a gente vai viver o que foi prometido para Abraão. A gente vai começar a viver aquilo que foi dito lá atrás. Olha que privilégio a gente tem. Aquilo que foi prometido para Abraão, Isaque e Jacó, eles teriam a oportunidade de viver, testemunhando a ratificação da aliança, céus e terra, uma vez que não existem deuses para testemunhar a aliança, falamos sobre isso. Céus e terras são tomados para testemunhar, e Deus coloca a intenção dele. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Porque é isso que vai fazer diferença na sua vida, na vida dos seus filhos. E, sobretudo, não porque você vai desfrutar da bênção, mas porque a sua vida é o Senhor. O Senhor é a sua vida. É Ele efetivamente que dá sentido a tudo. A aliança sem o Senhor é papel. É o Senhor que traz vida, é o Senhor que envolve o povo na aliança. É para o Senhor que o coração do seu povo precisa estar voltado. E voltado para o Senhor, o povo então pode desfrutar dessa realidade. A aliança caminha então para o epílogo do tratado, garantindo a continuidade da aliança, uma vez que você não tem mais Moisés, não teria mais Moisés como mediador dessa aliança, colocando então Josué como seu sucessor. Deuteronômio 31, 7 a 8. Então Moisés convocou Josué e lhes disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Meus irmãos, essa é uma das cenas que evocam aquela imagem de um Moisés humilde. Sensacional. Por quê? Porque Moisés ouviu de Deus que ele não entraria na terra. Seria muito fácil ele bater o pé dizendo: é meu direito. Foi eu que fui lá falar com o faraó, foi eu que tive que aguentar a reclamação desse povo, foi eu que tive que padecer no deserto, foi eu que tive que fazer tudo isso, foi eu que sofri, eu que tive necessidade. Esse rapaz novo nem saiu do Egito. Criancinha, talvez. Mas olha o que que ele faz. Ele chama o Israel inteiro, convoca Josué, coloca ele no meio do povo todo e diz: não é só comigo que Deus fala. Eu não vou entrar na terra, o Senhor sabe de tudo. Mas, ó, esse camarada aqui, ó, vai guiar vocês. A confiança que Moisés tem no Senhor, de que a aliança é do Senhor, a terra é do Senhor, o povo é do Senhor, que não é ele, é o Senhor. Ele coloca esse indivíduo diante do povo e diz: ele vai com esse povo, você irá com esse povo. Ao mesmo tempo, ele chama Josué à responsabilidade. Agora isso aqui é problema seu. Agora isso aqui é contigo. Não tenha medo. Confie no Senhor. Deuteronômio 31 conclui um longo percurso ao longo de Deuteronômio, mas até começando em Números, do posicionamento de Josué como aquele que levaria o povo para a terra prometida e seria o mediador da aliança no que diz respeito à liderança do povo de Deus. Já no capítulo 1, 38, Josué, filho de Num, que o assistia, irá lá. Encoraje-o, pois ele fará Israel tomar posse da terra que vocês verão. Entrou no Deuteronômio, já seria colocado que Josué é o indivíduo que tomaria posse da terra. 3:21, naquele tempo ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, o seu Deus, fez a esses dois reis. O mesmo fará com todos os reinos pelos quais você passar. 31:3. O Senhor, o seu Deus, atravessará diante de você, e no final Josué atravessará diante de você, como o Senhor diz. Versículo 7, acabamos de ler. Você lhes dará a posse dela. Versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: está se aproximando o tempo em que você morrerá. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde eu lhe darei as minhas orientações. Versículo 23. O Senhor deu essa ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi, e eu estarei com você. E já no último capítulo de Deuteronômio, encerrando o livro, novamente: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele, e os israelitas lhe obedeceram e fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deuteronômio termina com Moisés morrendo, Josué sendo colocado na condição de líder do povo de Deus, pacificamente Moisés estendendo a sua mão sobre ele, o povo testemunhando essa realidade. Josué recebendo o Espírito de Deus e ficando claro que tudo aquilo que Deus vinha fazendo, Deus continuaria fazendo, e o povo obedece. Nesse sentido, a conquista da terra é assegurada, a continuidade da aliança é assegurada. O texto de Deuteronômio termina dizendo: a morte de Moisés não significa a morte do projeto de Deus, porque o projeto é de Deus. A morte de Moisés não significa que por causa disso o povo vai violar a aliança. Não, o povo vai violar a aliança por outras razões. O Senhor está garantindo continuidade. Ao longo de todo o Deuteronômio é apresentado essa figura e a imagem de Moisés como esse indivíduo pacífico às ações de Deus ressalta a humildade do servo de Deus que entende que efetivamente aquele povo pertence ao Senhor e é o Senhor quem garante a sobrevivência daquela nação que possui uma aliança com ele. A lei também seria preservada. Versículo 24: depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras dessa lei, do início ao fim, olha que expressão interessante, né? Deu essa ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem esse livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Então, o livro da lei, Deuteronômio, ele agora seria incorporado a elementos da liturgia do culto, ficando ao lado da Arca da Aliança, o tratado de suzerania, lembrando constantemente o povo do compromisso que foi assumido. Duas palavras finais em Deuteronômio 32 e 34, o cântico de Moisés e a bênção de Moisés, e onde originalmente o Pentateuco terminaria e a narrativa e o tratado de Deuteronômio terminaria. Mas como nós falamos nas duas primeiras aulas, o Pentateuco ele foi majoritariamente composto por Moisés, mas passou por edições e acréscimos posteriores. No capítulo 34, você tem um acréscimo importante que traz uma lente considerável para a leitura de toda aquela obra. Como você sabe que esse capítulo foi escrito posteriormente? Comentamos. O texto narra a morte de Moisés, né, algo que não daria para ele mesmo escrever. Apresenta a perspectiva de alguém que viu todos os profetas de Israel. Por essa razão, isso demonstra um narrador, um editor posterior, também inspirado por Deus, do contrário, o texto não estaria no cânon, também inspirado por Deus, que finaliza essa obra. Qual é a expectativa final de Deuteronômio? Deuteronômio termina com a expectativa do aparecimento do profeta como Moisés. Deuteronômio 34, 10 a 12. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. No entendimento de alguém dos dias de Moisés, praticamente não existia movimento profético. Agora tem alguém num período em que não tem mais profeta em Israel, efetivamente, mas consegue resgatar todos os profetas que já houve. E considerar que esses profetas não foram como Moisés. O que está por trás desse indivíduo, do entendimento, da reflexão desse indivíduo ao falar que nenhum profeta foi como Moisés? Deuteronômio termina deixando claro para os seus leitores que a expectativa de Deuteronômio 18:15 ainda não tinha sido cumprida. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Não foi Josué que cumpriu isso. Nenhum dos profetas cumpriram isso. No pós-exílio, retornando do cativeiro, readministrando as expectativas, sobretudo escatológicas, do povo, esse indivíduo está lendo o Pentateuco e ele está olhando que o Pentateuco, como nós falamos aqui, possui uma ênfase na promessa de Deus, começando desde Gênesis em 3:15, perpassando as promessas e alianças que Deus fez, passando por Moisés e a expectativa que Moisés coloca, que um profeta, alguém que anunciará a palavra de Deus, um profeta como ele seria levantado, mas esse profeta ainda não veio. E ao terminar o Pentateuco dessa forma, a intenção desse indivíduo é que essas pessoas leiam o Pentateuco com essa perspectiva. As expectativas escatológicas do Pentateuco ainda não se cumpriram. Esse profeta ainda não veio. Precisamos estar atentos. Precisamos prestar atenção para que saibamos, inclusive, identificar esse profeta para que possamos obedecê-los tal como Moisés nos mandou fazer. Quando nós chegamos nos dias de Jesus, percebemos que a intenção desse narrador final, desse editor final, foi cumprida. Porque, de fato, o povo adquiriu a expectativa de procurar um profeta como Moisés. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 e 20, é dito: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Esses indivíduos conservam uma expectativa escatológica no coração. Você é o Messias, você é o profeta, você é o Elias, personagens que o Antigo Testamento diz que haveriam de vir. Tal como o editor em Deuteronômio 34, o povo está olhando para Deuteronômio 18 e preocupado em encontrar o profeta como Moisés, que Deus tem que ouvir. Avançando no Novo Testamento, os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, eles olham para Deuteronômio 18 e entendem que o profeta já veio. E sabe como eles falam sobre isso? Eles vão lá para Deuteronômio, eles vão lá para o Pentateuco, eles vão mostrar o que Deus fez, vão mostrar a administração da aliança, a violação do tratado de suzerania e o fato de que o profeta chegou e, da mesma forma que o povo está violando o tratado de suzerania, eles estão perdendo a mensagem do profeta. Atos capítulo 3, 22 a 26. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Pedro olha em Atos capítulo 3 e deixa claro: Cristo é o profeta de Deuteronômio capítulo 18, e vocês estão envolvidos na aliança que Deuteronômio colocou. Vocês rejeitaram essa aliança, mas vocês são herdeiros dessa aliança. E em Cristo, no profeta prometido, tal como naquela aliança era o objetivo de Deus abençoar, em Cristo é o desejo de Deus abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Estevão demonstra a mesma teologia em Atos 7 e diz: esse é aquele que Moisés disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Se vocês lerem Atos 7, Estevão trabalha de forma magistral com o conteúdo do Pentateuco, demonstrando todo o progresso da revelação, todas as alianças e como Deus rejeitou, e agora estão rejeitando a Cristo, e Deus diz: esse que vocês, Estevão diz, esse que vocês estão rejeitando é o profeta que vocês dizem que estão esperando. Vocês vão ficar de fora se vocês fizerem isso. Vocês vão perder para onde a revelação está indo. O trem já saiu. Se você não entrar agora, a aliança está aqui, não está mais aqui. A coisa andou, a coisa caminhou, o profeta está aqui. Vocês estão rejeitando, e ao rejeitarem o profeta, vocês rejeitam a mensagem do profeta e as bênçãos que decorrem da aliança promulgada por ele. O Novo Testamento cumpre as expectativas pós-exílicas que estão olhando para as expectativas que a Escritura gera desde o Pentateuco, mas não somente o Pentateuco, perpassando todo o Antigo Testamento, como o Senhor Jesus vai dizer: as Escrituras dão testemunho de mim. Ou como aqueles discípulos no caminho de Emaús teriam a oportunidade de caminhar lado a lado com o Messias, e o Senhor Jesus ressurreto, visitando cada livro da Escritura e dizendo: é sobre mim, vocês não sabiam, vocês não entenderam, era isso que tinha que acontecer, morte e ressurreição. Meus irmãos, que privilégio temos, não somente de ter acesso à mensagem que nos mostra que o profeta veio, mas de crer nessa mensagem. Não somente ter informação, não somente ter um elemento cognitivo em torno disso, mas, como Pedro diz em Atos 3, ter o nosso coração convertido de nossas maldades, circuncidado pelo Espírito de Deus, feito herdeiros da promessa, participantes do sacerdócio, participantes do reino. Que privilégio, bênção e graça que não depende de nós, é obra do próprio Deus. Que graça maravilhosa é poder crer na mensagem do profeta. Isso implica que o cristão, ele possui uma relação com o Pentateuco, que a Torá nos fala hoje. Que relação efetivamente um crente pode ter com a Torá, com a lei de Deus, com o Pentateuco? Diferentes abordagens surgiram ao longo do tempo. Existem desde daqueles chamados teonomistas, que entendem que a inteireza da lei de Deus deve, inclusive, ser aplicado na sociedade humana, não somente em Israel. Esses indivíduos, no geral, só vão excluir os aspectos cerimoniais da lei, mas vão dizer, por exemplo, que o Brasil deveria ser regido pelo Pentateuco. A forma penal do Pentateuco, por exemplo, deveria estar instituída nas nações como um todo. Então, seria a continuidade maior da lei. Até indivíduos chamados antinomianos, ou seja, A rejeição completa de qualquer influência da lei sobre a vida do crente, uma vez que agora uma interpretação de que não estar debaixo da lei significaria relacionamento nenhum com a lei. Mas, de fato, o Novo Testamento demonstra que, num certo sentido, a influência da lei como ministério de morte, condenação, a influência da lei como maldição para todo aquele que não cumpre e ninguém cumpre totalmente, foi removida de sobre aqueles que creem no Senhor Jesus. No entanto, o Novo Testamento utiliza da lei com frequência para direcionar o povo de Deus, para ordenar determinadas coisas ao povo de Deus. O que implica que há uma leitura que eu faço desse texto que eu não devo ler como um texto histórico, que conta coisas que aconteceram, mas sim como algo que tem influência na minha vida, sobretudo lembrando que toda a escritura é palavra de Deus. Que relações, então, precisamos compreender? O progresso da revelação, a participação nas alianças e promessas. O Novo Testamento diz que você foi feito participante de uma promessa. Você precisa entender que promessa é essa. Informar o caráter e a vontade de Deus, situar a expectativa escatológica e conduzir a Cristo e aos seus propósitos redentores. Em primeiro lugar, progresso da revelação. Gálatas 3, 15 a 18, a Bíblia diz. Por sinal, gente, fica de dever de casa. Leiam Gálatas essa semana, pensando em tudo que vocês viram em Pentateuco. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Na segunda aula, comentei com vocês, como centro de teologia, a fé na promessa de Deus. A confiança que os indivíduos já no Pentateuco deveriam ter na promessa que Deus estabeleceu desde Gênesis 3,15 em diante. O que Paulo está dizendo em Gálatas? O fato de ter sido promulgada uma lei não muda o fato de que Deus ofereceu e determinou uma promessa graciosa e incondicional com Abraão, na qual nós fomos feitos participantes. Então, quando o indivíduo crer em Jesus, quando o indivíduo é salvo pelo Senhor, ele não é salvo pela lei, nem tampouco é a lei que o coloca diante daquela condição, como nunca foi. A salvação nunca foi pela lei. Não existe duas formas diferentes de ser salvo. O jeito que é salvo no Antigo Testamento e o jeito que é salvo no Novo. Isso não existe. A salvação é pela graça por meio da fé. A quantidade de informação disponível a respeito disso progride ao longo do tempo, e seja no Antigo ou no Novo Testamento, o objeto final para o qual essa fé aponta é a morte e a ressurreição de Jesus como mediador absoluto da aliança. Quando esse indivíduo crê, ele é inserido em coisas que aconteceram há milhares de anos. Ele é inserido numa promessa, ele é inserido naquilo que envolve o que o Senhor falou com Abraão. Com que propósito? Qual era então o propósito da lei? Paulo pergunta. Foi acrescentada por causa das transgressões. Se vocês forem ver, os 10 mandamentos acontecem em que contexto? Bezerro de ouro. Imediatamente no cenário do bezerro de ouro. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, a Deus, porém, é um só. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Então, a primeira imagem é que a lei condena todo mundo. A lei coloca o mundo com clareza debaixo da condenação, e à medida que ela coloca o mundo debaixo da condenação, limitando a maldade e o pecado por causa das transgressões, ela prepara o mundo para a promessa que é o Senhor Jesus. Outro elemento de propósito. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados. A imagem aqui é de um guarda. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A figura do tutor aqui talvez seja a profissão de alguns. Paidagogos, né? Que hoje é o nosso termo pedagogo. A lei foi aquela que, quando éramos crianças, ela nos guardou, nos protegeu e nos conduziu até Cristo. Com que finalidade? Que fôssemos justificados pela fé. O propósito do pedagogo não é que aquele não é resolver toda a vida daquele indivíduo. No caso do cenário dessa palavra, era um escravo, inclusive, que fazia isso, que cuidava dos filhos do seu senhor. Mas aquele indivíduo seria adulto e não mais precisaria do pedagogo. À medida que esse pedagogo, a lei como pedagogo, guarda esse indivíduo e o direciona até Cristo, com que propósito? Que seja justificado pela fé. O propósito da lei não é justificar, o propósito da lei é guardar e encaminhar até Cristo. Tendo chegado agora, que sentido faz? Imagina, pegando a nossa realidade, que não é exatamente aquela, mas você agora adulto, trabalhando, já formado, você voltar lá para pedagogo, ou para o pedagogo que cuidou de você quando tinha 5 anos e falar: me ensina a desenhar o quadrado? Me ensina a lidar, a juntar os pontos? Me ensina de novo a ler? Não, essa fase passou. Você já foi conduzido para onde você tinha que estar. Na imagem do que a lei fez conosco em Cristo, e essa é a tônica de Gálatas, é loucura tentar dar esse passo de volta, retornar para as prerrogativas da lei, quando você já recebeu aquilo para o que a lei aponta. Paulo diz em Romanos 10, 1 a 4, que o desejo dele é que os israelitas sejam salvos, porque ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Porque a lei é o telos, é o fim da lei, o telos da lei é Cristo para justificação de todo o que crê. É para aí que a lei está indo. É nessa direção que a lei aponta e nos envolve. A Bíblia nos diz que: e vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Na dinâmica da nova aliança, os descendentes para o qual o Pentateuco aponta não são os descendentes físicos de Abraão, senão, seja judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, em Cristo, os herdeiros da promessa são feitos participantes mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo também reverbera isso em 1 Coríntios 9, 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Veja, temos um minutinho, está atrasado ali. Veja, Paulo coloca: o cristão não está sem lei, porque a lei encontra o seu propósito perfeito em Cristo, e é na lei de Cristo, efetivamente, que ele desfruta dessa realidade, mas na evangelização ele se dispõe a essa condição. Qual é o fim, então, para o qual o Deuteronômio aponta? O coração circuncidado. O Senhor, seu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivais. Esse sempre foi o propósito. Como, então, é a relação do cristão e a lei? A lei condena o descrente. É perfeita e revela o caráter de Deus, conduz até Cristo e toda escritura é inspirada, o que significa que ao ler a lei de Deus, ainda que eu não esteja debaixo dela, da maldição dela, da violação do pacto que ela pressupõe, eu sou colocado sim a considerar os princípios eternos que revelam o caráter de Deus, como eu ilustrei, inclusive, à luz desse curso, com textos como não cozer o cabrito no leite da sua mãe. Tem princípios eternos por trás da palavra do nosso Deus. Para quem está acompanhando pela internet, é a primeira vez que eu coloco, tem um QR Code onde você pode ter materiais extras desse curso. Meus irmãos, sou grato a Deus pelo tempo que tivemos. Gostaria de pedir que alguém orasse ao Senhor nesse momento, em gratidão pelo que tivemos a oportunidade de explorar ao longo desse curso. Se você não fez a avaliação, tem papeizinhos ainda por aí, igualmente a lista de presença. Quem pode orar, então, agradecendo ao Senhor pelo tempo que tivemos?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus provedor de informação, de capacidade de discernimento para nós. O Senhor nos enriquece com as tuas palavras, com a Escritura, Pai, para que a gente tenha sabedoria em conduzir uma vida de intimidade com o Senhor. Te agradeço pela aplicação do Natanael, pela forma como o Senhor dirigiu essas aulas aqui, Senhor, para que a gente compreendesse mais. Pedimos que o Teu Espírito nos faça lembrar sempre disso, Senhor, que a gente possa estar renovando sempre o nosso compromisso com o Senhor e que a Tua graça é abundante. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Amém.